conversa agora com a doutora Ivana Coutinho. Ela é especialista em glaucoma, médica oftalmologista, que integra a equipe do Hospital Humberto Castro Lima. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Nós iniciamos, né, essa conversa com a doutora Flávia e o tempo foi curto para falar de um assunto tão importante. Eu agradeço, então, você, Ivana, por estar aqui com a gente e dar continuidade a esse papo. Seja bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo. Eu agradeço vocês a oportunidade de falar sobre glaucoma, que é uma doença tão importante, assim, de ser alertada a população.
É, até porque pelo aspecto dessa doença, né? Nós falávamos antes que essa é uma doença silenciosa. Ela pode ser muito agressiva, só relembrando o que falamos na entrevista anterior, na infância, quando o glaucoma ele é congênito, ou glaucoma juvenil, né, ou infantil, ele pode ser muito agressivo, mas no adulto, doutora Ivana, como é que o glaucoma se apresenta?
Então, de fato, é uma doença silenciosa e, na maioria das vezes, tem uma evolução lenta, né? Daí a importância do exame rotineiro no oftalmologista, que é uma doença que, a partir dos 40 anos, começa a aumentar a incidência, né? E cada vez que a gente está ficando mais velho, a doença vai aumentando sua prevalência. Então,
Olá, pessoal. Hoje a gente...
Se o paciente ficar esperando ter algum sintoma de glaucoma, né, pode ser muito tarde. Então, às vezes, a doença só se apresenta para o paciente já como um estágio de quase cegueira. E aí, normalmente, a gente faz esse diagnóstico em consultório mesmo com algumas alterações que podemos observar durante o exame de rotina.
Pois é uma doença que, quando o sintoma aparece, o estrago pode já estar sendo feito. Mas aí, como é que a pessoa vai saber? Tem um sintoma específico? Glaucoma dói, coça o olho. Aí o paciente que está com esse problema em evolução, ali silenciosamente, danificando aí o nervo óptico, acredito que seria isso, ou aumentando a pressão intraocular e causando dano, que, atenção, no caso de glaucoma é irreversível. Você pode estar pensando, mas a medicina evoluiu muito. Nós temos tecnologias avançadas, inclusive cirurgia indicada, que pode ser uma cirurgia convencional ou outras cirurgias mais novas, né, mais avançadas, que inclusive aqui na Bahia nós temos especialistas para fazer. Mas com tudo isso, doutora, por favor, esclareça aí aos nossos ouvintes, no caso do glaucoma, quando ele danifica, quando você perde aquela visão, isso pode ser reversível? Pode ter um processo de regenerar aquilo que já foi perdido ou não? Aquilo que o glaucoma já causou, a gente não recupera e o trabalho agora vai ser para não ter uma maior perda de visão.
Exatamente isso, sim. Como eu falei antes, é importante que se faça consulta regular, né? Porque o médico, o oftalmologista, vai detectar algumas alterações que vão dar um indício de que existe a doença, né? Que pode ser a pressão. A maioria dos casos cursam, a pressão alta não é o determinante para a doença, nem todo mundo que tem glaucoma tem pressão alta, mas é o maior fator de risco. Existem outros fatores de risco, né, como história familiar, a raça. Normalmente, a gente aqui da Bahia, a gente é muito miscigenado mesmo, né, tem uma população negra muito alta e é uma doença mais prevalente em negros. Então, assim, no exame oftalmológico, a gente vai detectar, por vezes, com a pressão, alteração no nervo óptico, e aí a gente vai avançando na investigação, né, com outros exames, como campo visual, como o OCT. E é importante que isso fique claro, porque, assim, de fato, não existe um sintoma muito claro para o paciente que ele está começando a ter glaucoma, né? A gente faz esse diagnóstico normalmente no consultório. Se o paciente esperar a doença se apresentar para ele, ele já está num caso muito. Já é um quadro muito grave. E a doença, como você até já adiantou, realmente, quando qualquer perda do glaucoma, ela tem uma lesão definitiva, né? A gente não tem como recuperar o que foi perdido. Então, daí a importância do diagnóstico muito precoce, para que a gente trate a doença o mais cedo possível. E que a doença não evolua, né? Para a gente conseguir preservar o máximo da visão do paciente. Então, é extremamente importante esse diagnóstico precoce para que a doença não, não evolua porque a gente não tem como recuperar. Normalmente, o tratamento é clínico, né? A gente usa medicações, colírios, na maioria das vezes, mas a gente também pode dispor de laser e a gente tem indicação de cirurgia em casos específicos, né? Quando o paciente ou tem alguma intolerância às medicações ou quando tem casos mais severos que, embora você use várias medicações, você não consegue estabilizar a doença, então a gente recorre à cirurgia.
Na infância, né, parece que há indicação para que no glaucoma infantil seja processo cirúrgico. Como a doutora falou, às vezes é difícil estabilizar, né, colocar a sua pressão ocular dentro daquele nível aceitável que não vai causar o maior dano, mas nem sempre a medicação. Tem pessoas que tomam um colírio, que usa um colírio, não toma, né, mas faz o uso tópico do colírio, ou mais de um colírio, e a pressão intraocular continua. Aí ela se pergunta, mas por quê? Será que tem algum fator externo? Será que eu estou muito agitada? No caso das crianças, será porque ela fica muito tempo no computador, que ela teve esse problema? E aí a doutora vai falar que não necessariamente esses fatores externos, né, vão causar o glaucoma. Pode trazer outro problema clínico de saúde ocular, mas o glaucoma não necessariamente. Eu deixo a sua pergunta aí, já incluo a pergunta da Lu, lá de Camaçari, que ela diz o seguinte: Patrícia, quais são os sintomas da doença? Se eu corro o risco de ficar, se corre o risco de ficar cega, de perder a visão? Ela tem uma tia com esse problema, ela diz que os olhos ficam vermelhos, e quando ela está em crise, eu não sei o que seria estar em crise em relação ao glaucoma, explica pra gente, por favor, mas ela fica com muito incômodo. E por ter uma tia na família com glaucoma, ela, nosso ouvinte, fica preocupada em ter também o problema e vir perder a visão. Ela corre esse risco?
Como eu já falei antes, é importante que faça o exame de rotina, né, para que você tenha o diagnóstico. Dificilmente glaucoma em pacientes, é diferente um pouco o curso em criança, como é diferente um pouco o curso em glaucoma em jovens, né? Glaucoma juvenil, ele é bem mais agressivo e normalmente é uma doença com resolução cirúrgica. Dificilmente um paciente jovem com glaucoma aos 20 anos, você consegue controlar ele com medicação. Normalmente é um paciente cirúrgico. Mas em glaucoma em adulto, em glaucoma, que é o glaucoma mais prevalente, né, que são pessoas mais velhas, acima de 40 anos, a gente consegue tratar bem, a grande maioria das pessoas a gente consegue tratar bem com medicação. E às vezes você precisa dispor de um colírio, de dois colírios. Hoje em dia a gente tem colírios que tem associação de mais de uma droga. Então, mesmo às vezes você usando um colírio, você precisa de duas drogas ou três drogas, né? No mesmo frasco. A partir daí você vai fazendo o seguimento, né? Você, depois do diagnóstico do glaucoma, que se faz o tratamento, é necessário que você faça acompanhamento para acompanhar a evolução da doença. Então, normalmente, o glaucoma tem uma evolução lenta, né? Mas necessariamente não os dois olhos caminham juntos, embora seja uma doença bilateral. Às vezes um olho é mais agressivo, outro menos. E normalmente não cursa com fatores externos, né? Esse glaucoma, sim, esse glaucoma primário, existe doenças que podem provocar glaucoma, que isso é outro departamento. Mas esse glaucoma que a gente tem, esse glaucoma primário, normalmente ele tem um fator genético, né? Então, quem tem história familiar de glaucoma tem mais chance de desenvolver a doença.
Uhum.
Então, se você tem alguém na família com glaucoma, principalmente irmão, pai, avós, você tem mais chance de ter a doença do que quem não tem parente. Né? Isso é um fator de risco. Mas, assim, você não tem fatores externos importantes para que a doença, para interferir na evolução da doença. E, mais uma vez, em relação aos sintomas, necessariamente você não tem, não é que o olho não coça, o olho não fica vermelho, não tem nada disso. Você pode, eventualmente, se você tiver uma pressão muito alta, você pode sentir uma dor, mas é muito raro você ter sintoma. O que você tem mesmo são sinais, né? Que é o que a gente faz o diagnóstico no consultório. Por isso, mais uma vez, alertando, é importante que o paciente faça exame com regularidade. Porque é o médico que normalmente vai diagnosticar. Inclusive, no próprio acompanhamento da doença, o paciente não tem como ele sozinho saber se está piorando ou não. Né? A não ser em casos muito graves, que se não estiver bem controlado, ele pode diminuir na visão. Mas quem faz esse diagnóstico precisa no consultório. E é através, às vezes, do campo visual, onde você vai vendo pontos de piora e, às vezes, são muito sutis, né? Então, é muito importante essa consulta regular, anual, ao oftalmologista.
E quando aparecer qualquer sinal, inclusive com o aumento da pressão ocular, é importante fazer uma investigação. Porque no caso do glaucoma, e dependendo do glaucoma, se ele for muito agressivo, o tempo é muito importante, porque evolui muito rápido. E uma vez perdida a visão, nesse caso do glaucoma, não vai ter como recuperar. A gente insiste nisso porque é uma das principais causas de cegueira. Então, fazendo o exame regular de oftalmologia, você fica dizendo, mas eu não estou sentindo nada nas minhas vistas, está tudo ok. Eu até tenho pessoas com glaucoma na família, mas não preciso fazer o exame porque eu não estou sentindo nada. Atenção, o glaucoma não dá sinal de alerta. Quando você começa a sentir os sintomas, talvez, não sei, uma dor de cabeça, tem alguns pacientes que referem isso, uma dor muito forte na cabeça, você pensa que várias outras coisas, e quando vai ver, está lá um estrago feito, não reverte mais. Então, muita atenção, saúde preventiva, sim, com relação à sua saúde ocular. Agora, eu recebi agora uma mensagem aqui pelo WhatsApp, lembrando você, ouvinte, que quer fazer a sua pergunta, aproveita, 996813998. Ouvinte anônimo, ele diz o seguinte, a bombinha que ele usa para asma andou aumentando a pressão ocular. Ele está em uso, né, de uma medicação e ele quer saber, essa bombinha pode levar ele a desenvolver glaucoma? Aí eu amplio, medicações potencializam o aumento da pressão ocular? Quais, doutora?
Normalmente, o uso de corticoide pode aumentar, sim, a pressão. Né? Todo paciente que usa corticoide tem que ser monitorado. E é muito dose dependente, tem tipos de corticoide que tem uma absorção sistêmica menor, e isso é melhor. Mas, assim, é muito dose dependente, tempo dependente, e os pacientes que têm glaucoma têm mais suscetibilidade a descompensar a pressão com o uso de corticoide. Existem outras medicações também que podem induzir a um fechamento do ângulo, mas não necessariamente aumenta a pressão em pacientes de glaucoma de ângulo aberto, né? São muitas medicações para depressão, por exemplo, podem, em pacientes que têm uma suscetibilidade, levar ao fechamento do ângulo. Então, assim, esses pacientes também precisam fazer um exame para a gente detectar se tem um risco ou não de usar determinadas medicações. Mas a medicação que é mais importante nesse efeito direto de aumento de pressão é o corticoide. Né? Então, é super importante que seja esclarecido para quem precisa fazer uso de corticoide crônico, monitorar essa pressão intraocular, para que a gente possa interferir caso haja alguma descompensação da pressão.
É o que a gente fala, somos um sistema, né? Às vezes a gente está fazendo medicação para uma coisa e vai abalar outra, precisa estar olhando como um todo. E aí vem a pergunta de um ouvinte, que ela diz o seguinte, ela tem glaucoma durante muito tempo, já tem 53 anos, usa 3 colírios e sempre a pressão ocular se mantém alta e os olhos muito vermelhos. Ela pergunta, será que isso tem alguma relação com o fato dela ser diabética? Ou seja, doenças de base como diabetes podem interferir na qualidade da visão e ampliar ainda mais os sintomas e os efeitos do glaucoma?
O diabetes é um fator de risco, sim. Diabetes, inclusive, é uma doença também que pode comprometer muito o olho, né? Então, assim, pacientes diabéticos precisam fazer também exame de rotina, porque não só aumenta, é mais prevalente o glaucoma em pacientes diabéticos, como tem outras alterações na retina, né? Em relação a essa paciente, ela, como ela usa 3 medicações, tem medicação que realmente, de fato, deixa o olho mais vermelho, né? E isso é bem corriqueiro, né? É muita medicação, os próprios conservantes das medicações podem levar à hiperemia. E tem E tem uma classe de colírio também que deixa o olho vermelho. Mas, assim, não é por inflamação. É um efeito cosmético, né? Que a gente fala. O olho às vezes fica vermelho mesmo, mas o importante é controlar a pressão para que se mantenha essa pressão. Como ela falou, assim, é muito difícil avaliar um caso genérico, assim, de ela dizer que, embora use 3 colírios, a pressão sempre se mantenha alta. Isso é muito específico de cada caso. Às vezes você tem uma pressão que não está baixinha, mas a depender do estágio da doença, você não precisa de uma pressão tão baixa. Você consegue ter o paciente com pressões aceitáveis. E aí não tem maiores riscos. Se você tiver uma doença muito avançada e as pressões estiverem muito altas, às vezes você precisa recorrer a outros tipos de tratamento, que pode ser laser ou cirúrgico, né? Pacientes, normalmente, com doença avançada, o laser não é a melhor indicação. Mas pacientes com a doença avançada, que usa muita medicação e a pressão não está controlando bem, às vezes a gente recorre à cirurgia, né? Falar desse caso específico dessa paciente, mas às vezes a pressão não está super baixa, mas está com a pressão aceitável para um estágio da doença que não é tão grave. E aí a gente pode aceitar.
Aprofundando um pouquinho essa questão do tratamento, né? Você falou que tem o tratamento medicamentoso, a questão do uso dos colírios, que pode ser mais de um, dependendo do caso, da condição do paciente, e pode ser também o uso de laser, né? O tratamento com laser, e depois a cirurgia. Cada caso é um caso e o profissional vai avaliar para indicar. Eu vou voltar um pouquinho na questão do uso do colírio. Alguns mitos ou verdades em relação ao uso do colírio. É verdade que o colírio do paciente glaucoma, ele deve ser mantido em geladeira depois que ele faz o primeiro uso, ou não, esse é um mito. E na forma de usar, é melhor usar à noite? Por que tem que pressionar o canal lacrimal, né, o cantinho do olho? Por que isso é importante? Alguns profissionais falam sobre isso, alertam sobre isso, outros nem tanto. Então, qual seria a sua orientação assim, clínica, de forma bem didática, doutora? Qual a melhor forma do uso do colírio para que seja mais eficiente e essa medicação possa realmente surtir efeito?
Depende do colírio, né? Essa questão da geladeira, da quantidade de vezes, o horário de uso. Então, existe uma classe de medicação, que são as prostaglandinas, que normalmente a gente recomenda que se use de noite, porque os estudos mostram que ela tem o melhor efeito quando você usa à noite, né? Tem um tipo específico que se recomenda guardar na geladeira, mas normalmente é o colírio antes de ser aberto. Porque o que acontece? Quando o colírio foi aberto, depois de aberto, ele tem uma duração de 40 dias. O aberto não, fora da geladeira, ele tem uma duração de 40 dias. Então, a gente recomenda que antes de abrir, você deixe na geladeira, porque se você deixou, vamos dizer, exemplificando, 20 dias fora da geladeira antes de ele ser usado. E você abriu e ele vai durar mais um mês, nos últimos dias o colírio já não tem efeito, porque ele passou tempo fora da geladeira. Mas necessariamente ele não precisa ser guardado na geladeira depois de aberto. Isso é um tipo específico. Tem um outro tipo de colírio, que ele é um colírio que não tem conservante. E aí, normalmente, esse colírio deve ser armazenado na geladeira, mas também é um colírio de uso único. Ele vem em flaconete.
Nós perdemos o contato aí com a doutora. A gente pede que ela volte a ligar, manter contato, isso pode acontecer no programa ao vivo. Com relação a essa questão de pressionar o canto do olho, eu já tive essa informação de um profissional, que é importante por conta do efeito colateral. Esse colírio, embora seja uso tópico colocado no olho, mas ele desce pela narina e pode atingir, sim, outros locais. Então, o efeito colateral do colírio, inclusive, ao ouvinte que salientou aí, que o olho fica vermelho, essa é uma reação do colírio. Não significa dizer que você vai ficar com problema de saúde. Como ela falou, é uma reação cosmética, né? uma reação do uso do produto. Não significa dizer que isso está causando um dano. Vai ficar um pouco vermelho. Mas no momento que você pressiona esse canal lacrimal, eu quero que a doutora volte e possa explicar isso, você evita que esse colírio ele saia ali da região do olho, que ele está ali para tratar o olho, e vá para outros órgãos, enfim, causando um efeito colateral maior. Vamos esclarecer sobre isso, que é uma pergunta importante. E se você tem dúvidas também sobre esse assunto, manda aí a sua pergunta pelo 99681-3998. A doutora pode voltar a ligar.
Estou aqui já.
E participar aqui com a gente e continuar a sua fala. Já está aí com a gente na linha, doutora Ivana?
Eu estava na parte que eu ia falar exatamente do fechamento do canal.
Pronto.
Então, assim, quando a gente pinga o colírio, e tem toda uma técnica para, né, você ter uma melhor absorção dessa medicação, para que o colírio, às vezes, você tem a sensação que pingou, mas caiu fora do olho. Então, é importante puxar a pálpebra inferior, pingar dentro do saco e apertar, de fato, o canal lacrimal, que é por onde é absorvido todo o líquido, toda a lágrima. Né, e todo o colírio que a gente pinga. Então é importante pressionar para que o olho tenha uma absorção melhor da medicação. Né? E se pressione pelo menos um minuto cada cantinho do olho para obstruir o canal e a absorção da droga ser melhor e mais efetiva. Né? Porque, como eu falei, muitas vezes você pinga, molha o olho. E tem a sensação de que pingou o colírio bem pingado e não pingou, né? Escorreu pelo lado. Como a doença é muito prevalente em idoso, às vezes ele não tem muita a condição de colocar o colírio. Ele tem um pouco de dificuldade. E aí a gente até pede, às vezes, para que algum familiar ajude, né?
Ok, doutor, ótima explicação também. Tem uma dúvida aqui de um ouvinte nosso, que ele encaminhou aqui pelo nosso WhatsApp, eu não sei se seria o termo correto, mas ele fala a importância do teste, do flash, o que seria da câmera fotográfica em bebês. É a pergunta do Elinaldo Santo Amaro. Ficou claro aí qual seria a pergunta dele?
O teste de quem? Não ouvi, não.
É flash da câmera fotográfica. Teste do flash da câmera fotográfica. Não sei o que seria isso. Um teste para fazer em bebês.
Talvez ele esteja falando alguma coisa do reflexo, né? Pode ser isso. Porque, assim, às vezes, quando você vai tirar foto do olho, você tem um reflexo vermelho no olho. Mas isso não cabe muito em adulto, não. Isso, às vezes, a gente... É um alerta, às vezes, para criança, né? Que tem alguma operação no fundo do olho e você... apresentar um reflexo branco, isso é um sinal de pode ser um sinal de alguma patologia. É, mas normalmente em adulto isso não é pertinente, não.
Uma outra dúvida da nossa ouvinte, uma pessoa com 80 anos, ela pode fazer a cirurgia de glaucoma? Quais os riscos? E se só o colírio resolveria o problema? A pergunta da Andrea.
Qualquer idade, pode ser uma pessoa de 80 anos. Hoje, a perspectiva de vida é muito grande, né? A cirurgia de glaucoma, como eu falei antes, ela só é indicada em casos que o tratamento clínico não está funcionando bem, né? Todo paciente que vai ser submetido à cirurgia, é necessário que se faça uma avaliação clínica antes, uma liberação do médico clínico, do cardiologista, onde a gente faz uma triagem. É uma cirurgia que normalmente não é longa, é uma cirurgia que no geral não passa muito de meia hora, mas assim, a gente precisa do consentimento do clínico, das condições clínicas do paciente, para que ele seja submetido à cirurgia, como a maioria das outras cirurgias ambulatoriais. E o tratamento, realmente, o médico vai definir, né? Na maioria, na grandíssima maioria das vezes, a gente trata o glaucoma com colírio mesmo. Né? A cirurgia, de fato, se dá para aqueles pacientes que o tratamento clínico não está sendo satisfatório. Em relação a risco cirúrgico, como qualquer procedimento cirúrgico, existe risco. Né? Não são riscos elevados, mas a cirurgia do glaucoma ela tem um caminho que a gente precisa acompanhar muito de perto, porque é uma cirurgia que depende muito da cicatrização de cada paciente. Então, a gente precisa fazer essa monitorização pós-operatória, onde a gente precisa passar por algumas etapas para que a cirurgia funcione bem. Né? A depender do estágio da doença, do grau de comprometimento ocular, você pode ter um risco maior ou menor, um risco cirúrgico maior ou menor, né? Então, pacientes que têm um quadro muito avançado, que têm o campo visual muito comprometido, às vezes tem mais risco de alguma complicação. Mas, assim, no geral, as complicações, o índice de complicação é baixo, né? Agora, o manejo pós-operatório é necessário em quase todo mundo. Assim, quase 80% dos pacientes a gente precisa tirar ponto, fazer massagem, São procedimentos que a gente vai fazendo para que a cirurgia dê certo.
Ok, lembrando que a cirurgia ela pode ser reavaliada depois com o passar do tempo, né? Existem casos de pessoas que fazem mais de uma cirurgia, existem tipos diferentes também de cirurgia, eu acho que esse é um assunto para um próximo
papo. Exatamente.
São hoje as cirurgias que nós temos à disposição, as mais invasivas, as menos invasivas. Então a gente agradece por hoje, doutora, e fica aí o convite para que a gente possa continuar esse papo falando mais sobre glaucoma. Muito obrigada, eu conversei com Ivana Coutinho, especialista em glaucoma do HH, do Hospital Humberto Castro Lima. Muito obrigada. É isso aí, gente, para o nosso programa de hoje. Fica por aqui. Daqui a pouquinho, em uma hora, eu estarei com você lá no canal do YouTube e vamos falar sobre saúde feminina. Acesse aí, mandei o link para você.